fishes from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Vamos entrar nessa festa que o suor da testa vai cair seguro. Abraço apertado no meio do escuro. É relar na pança que tem mais futuro. Meu forró vai ter futuro. Meu forró vai ter futuro.
Vou começar.
Dale.
Silêncio no estúdio.
Ei, não exagera no grito, não, que o do Oscar ficou muito grande.
Fala, balaiano!
Por mim já é esse, Continua.
Meu irmão, deixe meu ouvido, velho.
Aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande. Para começar, senhor Nathan, mais um Balaio Podcast.
Eu ainda vou fazer uma abertura aqui tranquila, hein?
É, tá bom, você vai muito que eu deixo pra casa. E hoje, meu povo, vamos fazer um exercício de memória e também um exercício de imaginação aqui, galera. Vamos falar dos nossos 30 anos vividos e dos 30 anos que vamos viver.
Ou não.
Gostei desse menino.
Ou não, né? Pois é, não sabemos.
Essa é uma realidade triste, cara. Essa é uma realidade triste, mas é verdade. Vamos imaginar o mundo daqui a 30 anos, em 2050, compará-lo com o nosso presente, 2020, pessoal, e com o nosso passado, 1990. E para compor essa loucura, eu estou aqui mais uma vez com o meu querido Ian Costa, o mago do som. Fala, Ian!
Fala, Tedinho, e todos os seus decibéis, meu jovem. Me diga aí você, meu caro ouvinte, você prefere acreditar no Nostradamus ou na Greta Thunberg?
Bela reflexão.
As mulheres sempre têm razão.
Tá bom. E eu estou aqui também com o meu querido André Santos. Fala, Dedéu!
Gostoso! Fala, balaieiros, quero ver até onde essa grita aí de Ted vai aguentar. Mas estamos aqui para analisar a década de 90, que foi a década da putaria. Agora as décadas millennials, que é a década do politicamente correto. E rezar para que tenha uma década de 50 para que a gente chegue lá.
É verdade. Eu só queria perguntar a vocês antes aqui de chamar na dança, eu acho que eu aguento até 2050 com essas gritarias. Minha goela aguenta, será aí?
É rezar pra quem aguenta até amanhã.
É, uns calorzinhos, é besteira.
Ainda bem que você não trabalha no ar-condicionado.
Trabalhado, tá bom. E eu estou aqui também com o meu querido, lindão e gostoso, Nathan Cirino. Fala, Nathan!
Fala, meu povo! Queria dizer que quando eu era pequeno, eu imaginava que quando eu tivesse uns 30 anos, eu já ia estar casado, com um filho e rico, viajando pelo mundo, e tô aqui gravando podcast. Ou seja...
Ganhou na vida!
Ou seja, né, muita coisa pode acontecer em 30 anos. A gente vai projetar algumas aqui.
Vamos lá. Exatamente.
E pode ser pra melhor, né?
Pode ser melhor.
Não é o caso da gente, mas pode ser.
Eu adoro o otimismo do jovem adulto brasileiro. Isso é um otimismo lindo. Mas vamos embora. Nathan, manda aí nossas redes sociais, por favor.
Sim, senhor. Balaio Podcast. Estamos lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Segue a gente lá, comenta lá, compartilha lá. Inclusive, pedi a galera para compartilhar os episódios, para botar história, marcar a gente. Vamos popularizar o balaio aí. E nosso e-mail, que é o balaiopodcast@gmail.com. A galera manda as conversas lá, a gente responde, bate uns papos mais compridos. É isso.
Nathan, e me perguntaram, Nathan, como ouvir o Balaio Podcast, cara? Um dia desse, eu vi, rapaz, eu sempre digo no final dos episódios, mas eu acho que eu vou ficar falando aqui no nosso início. Que você pode nos achar no Spotify, no Deezer e em todos os agregadores de podcast. É isso aí,
pois
meu povo.
É, Google Podcast.
Exatamente, e preferencialmente use a porra do fone de ouvido também pra ajudar naquela edição.
Isso, pra dar uma moralzinha pro editor, né não, senhor Ian?
E pra, pra não incomodar o seu vizinho de ônibus, né?
Bicho, eu só fiquei com uma dúvida agora.
Diga aí, André.
Se quem te perguntou não sabia como ouvir, tu ensinando agora, vai ensinar ele como?
boa pergunta. Eu acho que eu vou fazer uma arte pra botar no Instagram, né? Aí a pessoa vê lá, como viu o Balaeiros?
André, normalmente, oi. André, quando a gente grava, nós somos amiguinhos, entendeu? Do coração. Você não pode constranger um amiguinho em plena gravação de podcast, André. Isso não é legal, André. Vamos okay. começar logo essa bagaça.
Bora, simbora.
Hoje vai ser daquele jeito.
É só André vir que começa a putaria. Não, vou vender fora do símbolo.
Eu fiquei com essa dúvida.
Não, tá a gente, no programa do Oscar, tão calminho, tão educado, meu Deus. Aí começa essa bagaceira agora.
Não, calminho não, o nome daquilo era sono.
É, também, né?
Cara, aí hoje sim, o nome de hoje é calor, estou derretendo aqui.
Fica nu, André? E me manda o nude?
Ted, tá gravando, Ted.
Eita, caralho!
Bora.
Bora.
Ah, isso normalmente vai pros pós-créditos, mas agora vai antes da vinheta de transição. Que é exatamente agora!
Bom, quem foi que teve essa ideia de falar de 30 anos pra trás e 30 anos pra frente, hein? Quem foi que teve isso? Pô. Foi? Enfim, não sei.
Foi Tanildo.
Eu vou ficar calado, porque hoje eu já fui constrangido nesse episódio. Eu vou assumir a culpa, quem sabe, né? Daqui pra frente o negócio degringole, né? Como se fala no interior.
Sim. Mas em relação a esse nosso tema de hoje, que é pra falar, né? Estamos exatamente há 30 anos da década de 90 a 30 anos de 2050. Por quê? Vocês viram a coisa da profecia de Chico Xavier sobre 2019, não?
Vi, sim. Sim.
Que em 1969 ele fez uma palestra, tá até no YouTube isso, dizendo que em 50 anos, se a humanidade não melhorasse, né, e tal, ia começar um período de muita dificuldade.
Isso.
Mais ou menos isso, né, pra resumir.
Exatamente.
E aí, isso foi ano passado, 2019, né?
Exato. Uhum. A gente já viu a beleza que foi, né?
Pois é. E aí, a gente tem, então, o ano 2020 como começo desse ciclo aí, o bom ou mal, mas em projeções, eu tava vendo aqui alguns estudos, reportagens da FAO, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho melhor pra frente, mas 2050 é um ano limite de várias coisas que vão acontecer no planeta em relação à alimentação, ao meio ambiente, ao transporte. Pode ser um ano bem pesado.
Mas não é outra profecia de Nostradamus, não, porque eu já passei por um em si.
Não é de Nostradamus, essa é da ONU.
Stephen Hawking também, se não, Stephen Hawking, que Deus o tenha ou não sei o que ele acredita, mas ele disse também que se o ser humano não arrumasse um jeito de ir para outros planetas até 2050, era tchau.
Pois é, muita gente que estuda faz essas futurologias, né, coloca o ano 2050 como um limite. E aí vem essa ideia da gente comparar o que foi 30 anos atrás e o que pode ser 30 anos para frente.
Sim.
Com algumas categorias, que são, vamos falar sobre o que aqui mais ou menos, o que é que a gente vai comparar nessas três décadas.
Quer começar com um tema sério, já que foi a galhofa do cara?
Não, mas eu achei interessante aqui, né, já que a gente tá nesse ritmo ragatanga aqui nesse programa. Nathan falando aí de prospecções de futuros, dizendo que o cataclisma. Aí nós temos aqui um tópico que eu queria já puxar, já tô lhe atropelando mesmo, Nathan, foda-se. Aí o que é que acontece?
Hoje onde vocês estão?
Hoje o negócio tá funcionando, vai.
Vamos para um tema que eu acho que vai fazer uma mudança do cacete, que são as músicas mais tocadas, André.
E eu pensando que a gente teria o primeiro programa sério dessa birosca.
Nosso mago do som, fala aí, como é que...
Peraí, vai começar abacalhando, eu pensei que a gente ia falar aqui de coisa séria, de alimentação, de desenvolvimento Neixe sustentável.
Maria.
Tá bom, mas falar eu de prefiro música, música. Vamos falar de música.
Vamos falar de música.
É o Tchan sempre nos salvando, cara.
Ah, eu também esperando um negócio falando, né, de convenção do clima aí, a porra.
Cara, e eu lendo aqui os relatórios da FAO, velho.
Que relatório da FAO, que nada. Aqui o que importa mesmo é isso aqui.
Ula, ula de lá, quebra, quebra daqui. Ô, Bahia, ia, ia, é o tchan no Havaí. É, sai de baixo que lá vem o maremoto, galera.
Calma que vai chegar, só... Sua chance vai chegar, Natan. Sua chance já vai chegar. Vá, fique tranquilo.
Pois é, meus queridos. Então, a gente, inclusive, já falou um pouco, né, aí sobre o álbum nacional, né, dos anos 90. Né? Mas se a gente analisar num cenário mais amplo, né, como a gente já falou anteriormente, e André já se adiantou um pouco, né, a era da putaria, né?
É verdade.
Na verdade, não é só disso, né? É uma era que ela foi um pouquinho mais difusa. Foi aquela era, né? Eu digo que os anos 90 é de fato os acréscimos, é como hoje em dia com o VAR, né? Que a partida vai até 60 minutos.
Sim.
Né? O tempo, principalmente no segundo. E aí a gente tem aí os acréscimos dos anos 80, né? Porque foi ali, eu digo até que os anos 90 meio que não existiu, porque de 95 pra trás. Era
80.
Pra frente era 2000, né? E era uma
década
tentativa...
de 80.2, né? Ian?
Exatamente, pessoal aí da segunda entrada.
É. Né?
O ano de 1990 é o ano da rebarba, então, né?
Me respeita, é o ano que eu nasci, vai te lascar.
Respeita meu ano, seu safado.
Olha aí, a maior prova a rebarba. Nasceu do André e Tedinho.
Eita!
Isso só porque nasceu no boom depois da Segunda Guerra Mundial, fica falando.
Vai te lascar.
Pois é.
E o rabo.
Pois é, rapaz. Pois é.
Mas é aquela coisa, né, rapaz? A gente tinha aquela tentativa de ser uma coisa moderna, né? Aquela música eletrônica, aquela música mídia, né?
Uhum.
É, aquela coisa discoteca, né? Que mais já no flash dance.
Sim.
Ali, maravilhoso. Mas olha só, se a gente for analisar quão nós herdamos dessa época e quanto essa época herdava dos anos 80. Então vamos lá. Qual seria aqui no nosso Brasilzão o número 1 aí das músicas mais tocadas dos anos 90? Qual seria? Número 1.
Não sei.
Latino, cara.
Latino?
Latino.
É sério, velho?
Eu chutei, porra.
Véi, isso é sério, não.
Latino não vai tocar nem na casa dele, Ted.
Não, André, aí eu discordo. Latino fez uma geração, cara. Aquele bigodinho fininho, aquele cabelinho.
É a época do Baby Me Leva, é?
Oh, Baby Me Leva, mas não é, cara. Não é.
Não é aí,
se,
não
a gente, se a gente for levar em consideração todas as músicas mais tocadas nas rádios, a gente pensa o quê? El Chan, né? A gente pensa
clássico.
De, talvez Terra Samba.
Clássico também.
Sim. Né?
Mas na verdade, pasmem, queridos, na década, aqui no Brasil, a mais tocada foi Sozinho de Caetano Veloso.
Porra.
Olha
só.
Na verdade, Sozinho é de Peninha.
Ah, chegou na voadora. Meu filho tá o quê? Meu filho tá estressado. Meu filho tá. O seu dia foi difícil hoje. Bavada.
E a gente tá em silêncio nesse momento, que acho que ele está esmurrando uma almofada.
Não, eu achei que era pra falar da versão, certo?
É que você disse Sozinho de Caetano.
Então, eu ia falar da porra de Celine Dion.
Não, fala, volta aí. Se bem que em 1990 ela não tava no sucesso ainda, não.
Pois é, top 3 mundial, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, eu vou falar apenas...
Titanic, Natan.
Não, Titanic foi em 98.
Sim, década de 90 equivale a todos esses anos,
hein? É o ano de 1990, são há 30 anos atrás.
Eu botei a década nessa bosta aqui.
Tá errado.
Eu também.
Apaga essa porra.
Mais uma prova que nossa pauta é bem definida. Vocês estão vendo. Certo,
o André vai fazer tudo de novo agora e volta, vai.
Eu trabalho com décadas.
Eu tava falando da década também.
Então não faz sentido 30 anos pra trás se a gente vai pegar 20.
Caralho, Natan, aí tu faz uma conta bonita, viu, cara? Pô, que...
30 anos atrás. Não, se você vai pegar até 1999, vai pegar só 21 anos de diferença, não 30. A ideia é 30.
Mas é por década, porra.
Mas meu jovem, é do início de década. Eu sei que o início começa no ponto 1, então, certo? Mas a gente tá falando das tendências. Round 1. Fight!
Oh,
o pau quebrando. Eita porra! Eita porra!
Interrompemos nossa programação normal de homens brigando quando se juntam, para dizer que vocês podem falar de toda a década de 90. Mesmo que eu parasse a gravação, vocês não iriam estudar a pauta.
Pronto, tá certo então, agora Goreto explicou, chegou um resultado aqui, fica essa... É, fica isso aí.
Bota. Eu acho que Natan não ficou muito satisfeito com a decisão.
Não, não fiquei, não, não fiquei, mas tá bom, tá bom.
Eu notei 5 estrelas sim. Nessa avaliação.
Sim.
Vamos lá, e aí? Vamos voltar aí pra 1990 ou tendências da década de 90.
Olha só.
Pois é, você tem uma ruptura, né? Na verdade, normalmente um movimento ele se opõe ao outro. E aí o que a gente tem é que no final, no começo dos anos 90, a gente tem aquela música mais eletrônica, ou dependendo da bolha aí, mais grunge, né? A gente deveria analisar essa letra um dia, inclusive, no FM anos 90 internacional.
Dancei muito nos Assustados essa música.
Eita, era bom, né? Eu fui para uns Assustados também, muito bom, tem umas histórias boas, né? Depois a gente pode contar.
Você ficava tudo menos assustado lá dentro.
É, né? Às vezes até ficava, mas...
É. Pai e mãe ficavam assustados, que era uma beleza. A gente ficava muito.
E aí, com essa ruptura, né? Não do assustado, não sei se alguém rompia aí no assustado, não. Você tem aí justamente a era, aqui no Brasil especificamente, a era da putaria, né? Aí com os programas de auditório sendo assim, grandes influenciadores dessa música.
Sim.
Né? Então, de El Chan, Mamonas Assassinas, Terra Samba e Carrinho de Mão pra lá. Porém, no começo, no finalzinho da década, você já tem aí um ressurgimento da MPB. Que a música começa a voltar a ter um pouco mais de letra, um pouco mais de sentimento e um pouco menos de fio dental.
Eu vou discordar de uma coisa.
Diz.
Dale.
Não, porque eu acho que, assim, música brasileira e putaria são duas coisas que não se soltam. Desde Chacrinha, velho.
Tá, mas nem todo Pokémon evolui.
É verdade.
Assim, hoje a gente tem muita música com putaria, só que dentro de outros ritmos. Não é mais no axé. Tá indo mais pra algumas coisas de funk, algumas coisas de sertanejo, nananã.
Sim.
Mas, tipo, dá pra separar mesmo e dizer assim, aqui acabou a putaria na música brasileira?
Não. O que a gente tá falando são de tendências, né? E essas tendências, logicamente, elas passam pelo cânone da mídia, né?
Nossa.
Inclusive, já dá pra projetar pra 2050, então, o que é que vai ter na música brasileira, né? Putaria?
Gemidos! Gemidos!
Vai ser o contrário, vai ser putaria com um pouquinho de música.
É verdade. Mas assim, eu não sei até que ponto, porque o que é que a gente tem? Como esses movimentos se opõem, então a gente teve aí até o começo da década de 2010 ainda uma música que tinha, né, teve um movimento mais hipster aí, teve um ressurgimento, as bandas independentes e tal. E até que entramos na era do streaming, né? E hoje as bolhas são muito maiores, porém a música de massa continua sendo, como o nome já diz, uma massa, um bolo, né? Uma argamassa até, eu diria, né? Porque é uma coisa dura de se ouvir. Mas a gente tem uma tendência de ter muitos grupos musicais, duplas, se assim me entendam, MCs, etc., que são muito...
Raça Negra!
Que são muito próximos entre si, né? Porém, hoje a gente tem muito mais acesso, mais fácil, ao conteúdo on demand.
É o que eu acho, assim, Ian. É uma coisa que eu gosto de comparar, é que hoje em dia, pra você fazer sucesso, né, no mainstream, vamos dizer assim... Tá muito mais fácil, velho, do que na década de 90. Hoje a porra da informação chega e um cara grava uma música ali no centro, na Praça da Bandeira, só baixa alguém que tenha algumas pessoas que acompanham o canal, alguma rede social, meu amigo, que esse cara estoura praticamente no mesmo dia. E a música tá no Brasil, tá
Exatamente.
ligado?
Exatamente. Quer dizer, tá aí Agnes Nunes que não nos deixa mentir.
É verdade. Campinense, porreta.
É engraçado que, na minha concepção, por mais que a gente viva hoje numa década que aceite bem mais a diversidade, mas na década de 90 tinha maior diversidade, principalmente de ritmos, né? De chegar a sucesso.
Sim.
Também dá uma impressão. Tinha funk fazendo sucesso, sertanejo fazendo sucesso, pagode fazendo sucesso, axé fazendo sucesso, e hoje a gente vê bem mais polarizado, assim. Não tô dizendo que não tem os outros ritmos, mas tô dizendo que de grande sucesso de midiático.
Mas é.
Rapaz, eu posso dar um outro professor aqui agora, chato.
Dale.
Lógico.
Dale, delicioso, vai.
Não, porque isso tem... André tocou no ponto que tem justificativa acadêmica pra isso, porque... Tem um livro chamado A Cauda Longa, que fala justamente de como o mercado, principalmente fonográfico, assim, ele está se expandindo em termos de nichos. Hoje em dia você pode escutar qualquer coisa, você acessa qualquer tipo de ritmo, mas ao mesmo tempo você diminui a quantidade de acessos ou de conhecimento do mainstream, digamos assim. Então é como se fosse assim, a gente tem muito mais opções de ritmos, e por isso a gente não vê, como o André está dizendo aí, muitos ritmos no mainstream, porque a coisa está mais diversificada. É como se fosse assim, a gente está tendo mais conteúdos, mas ao mesmo tempo a gente consome um pouquinho de cada um e não tem mais esse boom, como era, né, antigamente.
E até porque a mídia, a mudança de mídia influencia muito isso, né? O fato da gente hoje não ser obrigado a comprar um álbum faz inclusive com que o modo de produção do mercado fonográfico seja diferente. Então, quer dizer, antes ele trabalhava na perspectiva de um álbum, então tinha que ter um CD com 10 músicas, né, pelo menos, pra você comprar. E aí tinha, sei lá, uma música líder, mais duas músicas mais ou menos, e o resto era só pra encher linguiça mesmo. E hoje em dia trabalha na perspectiva de single, né?
É, isso que eu ia dizer, né? O single hoje, normalmente, que os artistas estão fazendo é o seguinte: eles lançam singles, por exemplo. Ah, lancei no primeiro semestre de 2020, lancei aí 5 singles meus. Aí quando chega no final do ano, eles lançam o álbum com esses singles que já foram lançados.
Isso.
Então meio que a coisa não é como o Ian disse que era, né? Mas é aquela coisa, você já meio que lança um CD praticamente com músicas que já estão muito conhecidas pelo público.
E quer ver outra coisa interessante também? Que você antigamente, na década de 90, você tinha alguns CDs que eram coletâneos. Não sei se vocês lembram, né? Heavy Metal, não sei o quê, né?
Sim, 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 sim. Som Livre.
Love Metal.
Love Metal.
A Som Livre era campeã disso, não era, velho?
Não esqueça do pop rock e do botequim. É.
E você via os comerciais na TV desses álbuns que eram coletâneos. Hoje, a gente vê o comercial da TV dos mesmos álbuns, só que em playlists de Spotify.
A tecnologia mudou, né?
Isso. Mudou completamente, pô. Poder dizer assim, ó, não compra o CD, não. Vá lá e siga a nossa playlist nas redes sociais.
Até a maneira de consumir, não só da própria mídia, digamos, de passar para um streaming musical, né, como o Spotify, o Deezer, etc. Mas a maneira de hoje você... Ah, eu tô procurando uma música aqui e você vai para onde? Você vai para o YouTube.
É, né? Pois é.
Então, essa razão de você não ter mais que ter um álbum... para vender isso, facilitou muito também a ferramenta audiovisual. Então a galera hoje investe muito pesado em clipe, investe muito pesado no audiovisual. É uma coisa que mudou muito, né? Que a galera vende muito trabalho para isso. Então é muito mais fácil direcionar um videoclipe de um projeto de trabalho para fazer isso. E se a gente for lá para os anos 90, tipo, quem é que lembra aí de um videoclipe de Chitãozinho Chororó, de um de Zezé Camargo e Luciano? Tipo, não eram coisas tão acessíveis, não eram coisas que marcaram
isso,
tanto,
velho.
Tanto,
e,
né?
E a gente tinha uma prática que hoje, a gente dizendo pro pessoal mais jovem, que se torna bizarro, pra gente ter as músicas que a gente gostava de certa forma fácil, porque CD era muito caro, né? A gente tinha um CD, sempre foi muito caro, mas muitas vezes a gente chegava na rádio, botava uma fita cassete ali velha da gente e gravava o programa de rádio, ou gravava uma música que tava tocando, pra gente justamente ter esse acesso depois. Se quiser ouvir, vou botar aqui e vou ouvir minha música. Hoje em dia, pô, isso não existe mais. Você tem ali a música prontinha no seu celular, na sua televisão, no seu computador.
É verdade.
Só foda.
E outra coisa, pô, falando aí de videoclipe. Hoje em dia, por exemplo, uma Anitta da vida lança 5 clipes num dia. Antigamente eu lembro que a galera ficava esperando dar o sábado da MTV pra ver qual era o clipe que tinha sido lançado no fim, na semana.
Era uma dificuldade da porra pra ver clipe, né?
Exatamente, exatamente. Era foda. Foda mesmo.
Na verdade, tá tendo a tradição agora do vídeo álbum mesmo, né? Você criar um álbum todo com clipes, jogar no YouTube e realmente ter um conceito visual, audiovisual pro disco.
Exato. E eles podem ser realmente obras-primas ou podem ser do Thiago York.
Eita, veneno!
Eita, meu Deus do céu! 50, Ian?
E 50, então, a gente fica naquela. Será que vai ser década de putaria ou de música boa, né?
É, cara.
Né, daquele, do batidão, do dançante ou não. Mas, a meu ver, uma coisa que eu posso jogar aí como uma previsão certa, né, que... É, a gente vai ter álbum novo do Ray Charles, a gente vai ter álbum novo aí da Elis Regina, a gente vai ter álbum novo dessa galera, porque a sintetização de voz, né, vai chegar no nível que vai ser os cantores clássicos e ninguém, todo mundo vai ter um autotune na hora ali, bicho.
Caramba!
Ninguém vai mais errar, ninguém vai mais... E aí vai ter show quem... ao mesmo tempo em vários lugares.
Hologramazinho bacana.
Holograma bacana, né? Quer dizer, a Britney Spears já tentava, já, né? já preconizou isso no Rock in Rio, começo dos anos 2000, né? Tentando ali inserir a tecnologia do playback.
Pra que ficar pagando shows de um cantor se eu posso apenas pagar a imagem dele uma vez e ficar reproduzindo ela com autotunes? É.
Exatamente.
Eu imagino, sabe o que, rapaz? Eu tô assim, pensando, de acordo com as coisas que eu andei lendo sobre o cataclismo de 2050, eu imagino que o que tiver de cultura, pelo menos, vai ser uma coisa acessível só a quem é muito rico, porque vai ser uma puta experiência, mas assim...
Tá acontecendo, inclusive, aqui.
Não, mas eu digo de você, sei lá, pra ver um show de um cantor, você vai ter que ser milionário, porque tem um equipamento foda de realidade virtual, tem um equipamento de som foda, sim. E você não consegue ouvir a música do cara num...
Sim, sim, sim.
Aí, Nathan, aí eu já tendo a discordar um pouquinho de tu, cara. Pois é, sabe por quê? Porque, porque a tendência da tecnologia, se a gente observar, é cada vez mais ela ficar mais barata. Você tá entendendo? Então assim...
Coffee, iPhone X, coffee, 10 mil reais.
É, não, eu não concordo muito com isso, não. Calma. Acho que fica acessível a tecnologia que já tá desatualizada. Tá,
calma, velha. Não necessariamente.
Não, mas isso aí sempre aconteceu, velho. Sempre vai ter uma inovação que vai ser mais então, cara.
Mas é exponencial, tipo, em 2050 vai
não,
ser
pouco disso. Não, calma.
Nathan, quanto foi teu primeiro Cybershot?
Rapaz, não sei não. Pergunta difícil, tá, porra.
Cara, não, mas ó, é o que acontece. Explicando, lógico que produtos de ponta de inovação, eles vão ser mais caros, eles vão ser acessíveis a pessoas que têm mais dinheiro, isso é evidente, como isso em qualquer época da história da humanidade, velho. Isso aí não muda.
Em qualquer segmento.
É, em qualquer segmento. Só que você vê que hoje qualquer pessoa, Nathan, ela tem... Hoje o celular, ele tá difundido de uma maneira absurda, que já puxando um pouquinho aqui pra década de 90, era uma coisa totalmente elitista e que pouquíssimas pessoas tinham.
O tijolão, né?
Entendeu? Então hoje, beleza que a gente tem um iPhone puta que pariu aí, iPhone 230 que faz tudo, mas o cara que tá com o celular dele ali mediano, de R$800, ele consegue fazer as mesmas coisas, basicamente, que um cara que tem um iPhone lá faz. Só que a qualidade e a facilidade que esse cara vai ter por estar com uma coisa de ponta é maior. Então, assim, a tecnologia, ela tende a ficar mais barata e mais acessível com o tempo que passa.
Mas eu vou te dar um exemplo de realidade virtual. Hoje, quem experimenta a realidade virtual é quem tem muito dinheiro.
Não, beleza, Nathan.
E é uma experiência totalmente diferente que uma pessoa que não tem tanto dinheiro não vai nunca saber como
vai saber, sabe por quê? Porque os computadores de antigamente eram do tamanho de apartamentos e custavam milhões de dólares. Hoje a gente tem um computador a $30 com poder de processamento gigante.
Sim, mas quando entendeu? A realidade virtual chegar pra essa galera que não tem dinheiro, o pessoal que tem dinheiro já vai estar em outro nível de experiência, outra coisa. Talvez a gente nem saiba o que é.
Então você tá dizendo que hoje as pessoas, por exemplo, têm um computador com nível de processamento em outro patamar do que as pessoas que têm menos condições, é isso que você tá dizendo?
Não, tô falando de experiência de mídia, pô. Então eu dei o exemplo da realidade virtual.
Eu sei,
né? A realidade virtual tem uma experiência super top, cara, tipo que uma pessoa que quando for saber o que é isso, uma pessoa mais pobre que for saber o que é isso, as pessoas que têm dinheiro já vão estar em outro nível de experiência, que vai ter multissensorialidade, sei lá, conexão cerebral, a porra toda, é outro nível da coisa.
Mas isso é o normal, Nathan, isso é o comum, isso não limita o cara de ter essa sensação. Pode ter certeza que vai chegar uma empresa que vai ver, porque isso é uma coisa que se engana também, tipo, que os produtos têm que ser feitos para quem tem dinheiro. Não, pô, muita empresa lucra fazendo experiências para quem tem baixa renda mesmo. E, bicho, eu acredito muito nisso, velho. Que, assim, a tecnologia ela vai se tornando mais acessível ao ponto que vai evoluindo. Só que, lógico, que a gente vai ter limitações aí grandes com dinheiro. Isso é evidente. Por exemplo, um exemplo clássico agora, que já estão planejando o turismo espacial. Então, você chega lá, exatamente, você vai viajar. Então, isso realmente é uma coisa inacessível para 99% da população do mundo. Mas daqui a 100, 200 anos, isso vai ficar uma coisa trivial, entendeu, Natan?
Já vai ter em 2050, inclusive, né, turismo espacial.
Exatamente.
Se tiver a gente ainda, né?
É, pois é, se tiver a gente, né?
Eu fico sempre lembrando que, né, quando se fez o roteiro para 2001, Odisseia no Espaço, em 2001 a gente já estava, né, na estação fazendo justamente esse transporte aí intergaláctico, com nave comandando, com tudo, e a gente ainda tinha impressora matricial até o talo em 2001.
É, pois é, até o talo até hoje tem, né? Se você brincar até hoje tem.
Mas era a única chance que você tinha, era matricial.
Mas voltando para a música, né? Puta que pariu, quanto tempo a gente ficou falando aqui de besteira, de escuta do Natan?
Eu contei, assim, tempo demais para editar.
Tá? Exatamente, exatamente. É. Mas assim, como a gente tava conversando, assim, questão de tecnologias, de músicas, vamos lá. É, dá para a gente comparar, por exemplo, década de 90, o que nós tínhamos ali de mais tecnológico para ouvir nossas musiquinhas era o quê?
Sound System.
Walkmans. Né? Vocês lembram dos Walkmans?
Eita, fita cassete, eu tinha fita cassete.
Tinha Discman, pô.
Discman, e você também tinha os estéreos da Aiva.
Não, eu tô dizendo ano 90, 90 aqui pra gente.
90 tinha o CD Player, pô, Discmanzinho.
Não, mas eu tô dizendo acessível.
90 em Cuité era Vitrola.
Em Solane era Sereste, né, Ted?
É. A Serestinha. Aquela dosinha de rainha, diferenciada.
Caralho, Té, tu tinha 9 anos,
Té. É, mas eu
Gente do interior é precoce.
O Ministério da Saúde informa. Crianças, não repitam isso em casa.
Tinha cigarro de chocolate, doido, naquele tempo. Tu, vocês lembram?
Cara, era mesmo. Tinha cigarro de chocolate.
É, amigo ouvinte. Não por acaso, nos anos 90 eu também fumava um cigarro doce. Cigarrinho de erva doce.
Mas assim, tinha o Walkman, né? Como eu disse, tinha depois. Sim. Aí, pra aqui no Brasil, mais pro meio da década de 90, veio o Discman, que era uma coisa absurda de tecnológica. Hoje, cara, a gente tem literalmente uma central multimídia de contatos, de comunicação, de tudo, que se chama celular, né? Hoje você tem um celular que nele você tem praticamente tudo, inclusive a limitação de fones físicos, vamos dizer assim, que você tem o fio e tá acabando também, né? A Apple e alguns outros fabricantes já estão lançando fones de ouvido sem fio, que, enfim, que facilitam muito, né? E pra 2050, bicho, fica até difícil, né? Porque a velocidade com que a tecnologia tá avançando, velho, fica até meio que difícil a gente imaginar, mas creio eu que vai partir, que é uma coisa que Natan goste, já acho que até estudou um pouco, que é a parte do ciborgue mesmo, né, Natan?
Cara, eu ia falar exatamente isso agora.
É, que você tem
implantes. Eu ia te interromper pra dizer, rapaz, eu acho que a era da ciborgização começou agora nos anos 2000 e 2050 vai estar o auge.
Isso, velho.
Você sabe, você tem implante. Primeiro, as lentes com realidade aumentada já são patenteadas pelo Google, se eu não me engano, né?
Uhum.
Então a gente já tem lentes com realidade aumentada em teste. Provavelmente vai rolar também alguma parada dessa de implante, né, coclear, sei lá, como é que fala, do ouvido, né?
Coclear, de surdez profunda eu uso.
Uhum.
Pois é, velho, acho que vai ser uma parada dessa assim, vamos ciborgizar.
É, pois é. Existem estudos, Natan, que inclusive tem celulares mesmo, aparelhos de celular meio que dentro da pele, entendeu? Por baixo da pele. Chipzinhos, pequenos chips.
Isso é tudo símbolo da besta. Vocês vão tudo é pro inferno.
Velho, já pensou se chegar no ponto da gente conectar o cérebro assim com a realidade virtual, que nem Matrix mesmo?
Não duvido, viu? Isso não duvido.
Aproveitem Natan enquanto ele ainda só é viciado no celular, viu?
Pois é.
Pois é, tem uma coisa massa, pô, que é um pouco disso, Natan. Um caso famoso de um inglês que ele daltônico, então ele colocou alguns implantes ali no cérebro dele, em que ele estimulou o cérebro a meio que converter as ondas de outras cores em vermelho e verde, né? Pra ele conseguir ver ali as cores normais.
Que massa, velho.
Então, é, basicamente é isso, tá ligado? Você, eu vejo muito a era da ciborgização mesmo, aí, como tu disse.
Ó, tem vários estudos que tu falasse que eu estudei essa parte, realmente eu passei por algumas bibliografias, assim, sabe? Mas tem o que eles chamam do pós-orgânico, né? Que é uma evolução artificial que a espécie humana vai ter. Não sei se em 2050, se é uma coisa, né, com uma projeção maior e tudo. Mas o que é muito preocupante desses estudos é que eles dizem que essa evolução artificial do ser humano para a máquina, ou em simbiose com a máquina, ela vai ser extremamente elitista. Ou seja, só vai criar uma espécie de raça humana evoluída, ciborgizada, só que de pouco acesso, né? Só para quem realmente tem dinheiro, e vai aumentar um abismo assim, gigantesco com a galera mais pobre. E que casa completamente com as projeções da FAO, como eu vou falar para vocês depois, em relação aos problemas de 2050.
Cientista, se você é foda, fazer um ciborgue é fácil. Eu quero ver você fazer isso com tecnologia biológica.
Isso aí é bonito, viu? Isso aí é bonito. Isso aí, inclusive, senhor Ian, tem um exemplo que já está sendo usado hoje, que são impressoras 3D de órgãos, cara. As impressoras 3D, elas estão imprimindo células. Olha só que delícia. Você faz ali um rim em 30 minutos, tá ligado? A perspectiva.
E ainda tem uma coisa que pouca gente fala dessa questão da evolução tecnológica, que a gente sempre pensa muito na ciborgização como o corpo humano ou ser vivo recebendo máquina, né? Mas existe um outro tipo de estudo que agora são os wet chips, né? Os chips úmidos, se traduzir ao pé da letra, que são chips e máquinas, etc., que recebem elementos biológicos, recebem células. Ou seja, não é só o ser humano que está virando máquina, a máquina está também virando uma espécie de ser vivo porque recebe células. Já existem testes com isso, inclusive.
Nanotecnologia.
É muito louco, velho. É muito massa isso. Adoro isso.
É muito massa, é muito foda. E a tendência é meio que... Eu acho que até o Homem Bicentenário, né? Já puxando aí para filmes. Eu acho que até o Homem Bicentenário já cita um pouco disso, né? Nathan, a cena lá dele no tribunal, é muito massa que tem essa discussão, se ele é máquina realmente, ou se ele é um ser vivo. Eu acho que é um filme foda pra gente ter uma ideia do que é isso aí, isso.
Na verdade, quando chegou o século XXI, o cinema meio que deu uma despirocadazinha em relação a esse tema, né? Começou a... teve inteligência artificial, teve um centenário, de repente começou essas questões de, tá, o robô tá chegando, o robô humanizado, é diferente da visão do robô lá da década de 90, de 80, do Exterminador do Futuro, né? Que a máquina vinha pra matar. Agora, no início dos anos 2000 e pouco, a gente começou a ver no cinema a máquina que vem questionando a humanidade dela mesma, entendeu?
E o robô?
É uma outra visão. Isso é que é foda do cinema, velho. Que assim, cada época representa a visão da sociedade ali, sabe? Então, lá no Exterminador do Futuro era a grande ameaça da tecnologia, né? Que iria matar todo mundo. E aí, quando você vai pro século XXI, é a tecnologia que é amiga e que descobre uma humanidade e que a gente precisa dela e que a gente é parceira dela. Inclusive, o filme novo do Exterminador do Futuro agora teve isso, né? Teve essa inversão também.
Sim. A máquina aprendendo a ser um pouco mais humano, né?
É isso aí. Por falar nisso, a gente podia aproveitar e puxar os filmes, né? Tem muita diferença de filme aí?
Totalmente, bicho. Do mesmo jeito que eu falei na música, a pessoa nota tangível no cinema como teve essa diversificação, principalmente olhando pelas maiores bilheterias na década de 90, pra hoje em dia, que é Mamãe Disney todo ano na cabeça. Na década de 90, pra você entender, por exemplo, primeiro ano, 90 mesmo, maior bilheteria, Ghost. Aí quando vai pra 91 já muda totalmente, que é Exterminador Futuro 2. Então a gente sai do ápice do romantismo com espíritos pra um filme de ação louca contra máquinas, tá ligado?
Melhor filme de ação da história.
Ghost também achei.
É uma ação diferente? É.
Uma ação, aquele vaso sendo feito. Oh, meu Deus do céu. É uma ação muito diferenciada.
Ei, aquele vaso de Ghost não é meio pornográfico, não. Vocês não acham, não?
Lá vai, meu Deus. Lá eu não fui.
Lá pegando na argila, né, Nathan?
É, aquelas mãozinhas ali na argilinha, só tica, 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 aquele negócio.
Quer dizer que ali no caso o gozo virou lama, né?
O gozo virou barro ali, né? Mas tudo bem.
Ih, rapaz, eu ia falar alguma coisa, vou ficar calado.
Menino, pelo amor de Deus. Mas vai, André, continua aí.
O que é que muda tanto em relação a isso?
Na década de 90, Disney para o mundo era animação. Disney mandou, por exemplo, 92, 94, que foi Rei Leão, Aladdin, ainda se viu falar de Disney. Mas o resto era diversidade. tem assim uma puxada ainda muito mais forte para a questão romântica e a ação. Era o que mandava ainda na década de 90. Missão Impossível, uhum. Duro de Matar, Exterminadores do Futuro e o romance.
True Lies.
Independence Day.
Não esqueça de Tango e Cash, por favor.
Eu acho que era muito porque a gente tava naquele finalzinho de milênio, século, década, tudo acumulado. Então tinha muito medo desse novo milênio que estava por vir. É só a gente lembrar que de 99 pra 2000 todo mundo tinha medo da porra do bug do milênio.
Do bug do milênio.
É, então quando você para pra olhar os filmes de violência, boa parte deles, violência que eu digo, ação, a boa parte deles é tipo nós contra o desconhecido. É tipo Independence Day, que é a gente contra aliens. É, como o Nathan falou aí, Exterminador Futuro é a gente contra máquinas, que a gente não sabe o que é aquilo. A gente vai enfrentar, se juntar pra enfrentar.
Ou russos, né? Foi a década que os russos mais do que nunca viraram vilões ali, né? Dos de ação
heranças
também.
Heranças da Guerra Fria, né?
É, pois é.
Ainda era Guerra Fria, né?
Em 90 era Guerra Fria.
A União Soviética acabou...
em 89.
Foi.
Não, o Muro de Berlim caiu quando?
Em 89.
Mas acho que era, pô, era Guerra Fria.
Era não.
Não, 89 acabou a Guerra Fria.
Pesquisando. Eu acho que é 89, mais ou menos, que a década de 90 já tá herança da Guerra Fria, né? Quando ainda vem com essas coisas dos russos, tá?
A União Soviética, ela foi destruída mesmo, assim, finalizada, 91. Então, ia não deixa de estar certo. Mas aí já era finalzinho, quase nada da Guerra Fria. Tá vendo? Balaio é cultura.
Mas Senhor das Armas foi o que me ensinou esse negócio dos anos 90.
O que me leva a pensar é o seguinte, e esses filmes em 2050, pra onde é que será que vão?
Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, como vai ser a tecnologia disso daí? Isso pra mim vai influenciar muito. Por quê? Quando a gente para pra pensar hoje, aí eu vou falar mais uma vez, puxando pra Natão, eu acho que o xodó da vida dele, quando você para pra pensar hoje a questão de filmes, ele já avançou em muitos outros patamares. Por exemplo, a gente tem jogos que são verdadeiros filmes, temos vários outros estilos que puxam pra filmes. Uhum. Então eu acho que o filme como a gente vê hoje, da experiência de, sei lá, sentar na frente de uma televisão ou ir pra um cinema, ela vai ser totalmente modificada. De filmes em que a gente vai ter a gente dentro do filme, de que vai ser necessário ter várias dimensões pra poder acompanhar um filme completo, tipo uma parte na televisão, uma parte no videogame. Então eu acho que ele não vai ser limitado à visão filme que a gente tem hoje.
Você tá muito certo, assim. Outra coisa, eu me lembrei agora de... A palavra cinema, sabe, em si mesmo. Quando a palavra cinema surgiu, ela era muito associada com a película, né?
Exato.
O filme que era feito com a película e tal. Depois o cinema passou a ser o lugar, né? Também a sala. A palavra assumiu esse contorno da sala, do espaço que se exibe o filme. Hoje em dia já se entende cinema como uma linguagem, né? Narrativa e tal. Eu acho que isso vai evoluir, assim, cinema vai virar uma experiência narrativa.
Exato.
Experiência narrativa no sentido de justamente como o André tá falando, é transmídia, é realidade virtual, é estar dentro do filme. Pô, tem um filme que eu sempre recomendo, assim, quando eu falo de tecnologia, essas coisas nas minhas aulas, chama The Witness. É um filme com realidade aumentada, que foi feito na Suécia, se não me engano. O que é que eles fizeram? Eles criaram todo o cenário da história, que eles iam contar a história de assassinato e tal. E você vai entrando nesse hotel e visitando os quartos, como se tudo já tivesse acontecido lá. Você vê a faca no chão, vê o sangue no chão, a cama desarrumada e tal. Só que você vai com celular, com leitura de realidade aumentada. Ou seja, você entra no cenário da cena lá, né, no set da coisa, aponta o celular e você vê a cena pelo celular de acordo com o local onde você está apontando o celular. Então você vê como se fosse uma realidade aumentada em cima do cenário real, entendeu? Da coisa. Ou pelo menos vídeos
massa,
fazem
velho.
Referência a isso. Ou seja, você assiste um filme andando pelo cenário do filme.
Massa.
E se aí parar pra ver, por exemplo, hoje a Disney, que é quem manda de certa forma no cinema, não tô dizendo questão cultural, mas questão assim das grandes
produções.
Você para pensar, por exemplo, hoje uma das grandes marcas dela são Vingador e Star Wars. E hoje, por exemplo, Star Wars, ela criou um parque agora, que tem um planeta lá dentro do parque, que como quem manda ela, ela diz que esse planeta pertence ao mundo de Star Wars. Então, facilmente, ela pode usar outras formas de poder interagir a pessoa com o cinema. Tipo, ó, venha conhecer esse planeta pra você conhecer como vai ser a série que vai lançar, o filme que vai lançar. Então, a gente já vê assim, eles querendo soltar a deixa, né? O que der dinheiro pra ela vale a pena.
Com certeza.
Meio que a gente pegar aí década de 90 e pegar até agora 20, Eu acho que o que mais evoluiu em questão de cinema é a questão de efeitos especiais, de qualidade de áudio, de vídeo.
Eu não acho, não.
Não, rapaz, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o que evoluiu foi a experiência também. Uhum. Porque você vê assim, o que a gente começou a ter nos anos 2000 foi a volta do 3D. Pessoal, muita gente pensa, cinema 3D.
Isso, é esse ponto que eu quero discutir, pra polêmica aqui.
3D existe desde a década de 20, tá? Então já é a terceira onda de 3D, na verdade, no cinema. O que acontece é que o cinema começou a perder público pra quem ficava em casa assistindo televisão, alugando fita, e agora com streaming mais ainda.
Uhum.
Então a sala de cinema...
E torrents.
A sala de cinema ela tem que se reinventar pra atrair público.
Isso.
E ela vai se reinventar a partir da experiência, que é o 3D, que é a cadeira que treme.
É, isso aí é onde eu quero entrar. Mas, porque é o seguinte, hoje uma das áreas mais estudadas em TI, vamos dizer assim, é a UX, que a gente chama, que é User Experience. Então, literalmente, a experiência do usuário ali com aquele produto de tecnologia. Então, como eu vejo essa parte de cinema? De cinema, e eu vou colocar aqui até um pouquinho de jogos também, de games, porque eu acho que envolve. Eu acho que essa popularização, Nathan, de sensações, de você ter uma nova experiência com o cinema, ela só vai ser realmente pegar, vamos dizer assim, quando a gente conseguir cada vez mais diminuir literalmente o tamanho dos sensores que você e dos equipamentos que você utiliza para ter essas sensações. Entendeu? Porque uma das coisas mais estudadas...
Desculpa a minha mente toda.
Ian já tá pensando aonde é que vai entrar esse sensor.
Vai ter que diminuir o tamanho, que tá grande demais.
Mas se você ver um óculos de VR, ele, porque a tecnologia ainda não pegou de vez em casa. A PlayStation já lançou, a própria Microsoft com o Xbox ali, com o Kinect também já lançou algo parecido. Mas só que são equipamentos ainda que meio que dá um problema, dá um trabalhinho você tá montando, você tá utilizando aquilo, então meio que isso atrapalha um pouco da experiência.
Ainda então, tem fio, né? O do PlayStation tem fio.
Exatamente, tem fio isso, Nathan. Então, a parte de UX, da experiência, eles estão estudando muito isso. Então, a partir do momento que você conseguir ter essas experiências com equipamentos cada vez imperceptíveis para você, aí sim, uhum. Aí eu acredito que lá para 50, que eu acho que é um tempo para isso mesmo, a experiência vai ser totalmente imersiva. Eu acredito que vai ser aquela coisa de você estar dentro de um campo de batalha lá, de guerra, de você estar sentado escutando um drama num divã com a pessoa, entendeu? Então, eu acho que a tendência é realmente essa, velho.
Até ter um macacão pra você sentir as temperaturas.
Isso.
Bem jogador número um, né?
Certos impactos e tal. Eu só acho que não. Uh-huh. Porque a gente não chega nem daqui pra 2050 a cheiro.
Não, rapaz, cheiro não. Já tem experimentos com cheiro bem, bem relevantes, inclusive em Londres.
Aí eu já sou mais, como é que eu posso dizer? Mais positivo em relação a isso. Mais otimista, né? Porque, cara, tudo é questão de manipulação de ondas cerebrais, cara. Tudo envolve isso. A partir do momento que você conseguir dar um estímulo lá na sua área de cheiro, lá com chip, com algum equipamento, cara, você vai sentir, tá ligado? Você vai sentir o cheiro, você vai sentir o impacto e tudo isso aí, macacão. Cara, vai chegar um momento que nem disso vai precisar, entendeu? Então, o estímulo ali em certas áreas do seu cérebro vai ser suficiente pra você se sentir levando uma pancada. É literalmente Matrix. Pra quem assistiu Matrix, eu acho que vai ser muito próximo do que é ali no filme, tá ligado?
Pode crer. Agora, vamos deixar o André falar.
É bom, né?
Eu só quero falar uma coisa. Já pensou em 2050 também. Eu acho que um grande ponto que pode puxar pro cinema é a individualização do produto e da experiência. Principalmente com essa parte de imersão e inteligência artificial. Então, cada um vive um momento, vive o cinema de uma forma. Por exemplo, eu posso assistir um filme e entrar naquela realidade, gostar e natando, achando o mesmo filme do meu lado, achar uma bosta. Então, eu acho que para que eles mantenham o público, para não cair em desuso como a maioria dos produtos musicais caíram e tiveram que se reinventar com streams da vida, eu acho que eles vão ter que começar a individualizar esse produto. ele saber que cada um reage de uma forma e conseguir fazer com que você entre naquele produto de uma forma. Como vão fazer isso, eu não sei. Mas tem que fazer o seguinte, ó. Porque eu, André, vou sair do conforto da minha casa, assistir, comendo minha Nutella, deitado na minha cama, assistindo uma televisão de sei lá quantas polegadas em 2050, pra ir pra um cinema com áudio ruim e com gritaria. Então eles vão ter que fazer com que eu tenha aquela individualização e que eu goste daquilo. Então vai ter que ser uma imersão com alguma forma de agradar individualizado.
O fato é que eu acho que vai ter que se reinventar mesmo, assim.
Eu acho também.
Sim, é verdade. Também acho.
Baseado na fala de André, minha perspectiva e minha torcida é que em 2050 em Campina Grande tem um cinema fazendo concorrência com o outro.
Vamos abrir o cinema do balaio, cara.
Sim. Sim.
Olha, eu me lembrei, tem outra coisa também que se estuda muito nessa área de tecnologia, tudo, que são os wearables, né? Que
sim,
roupas, Nathan, e acessórios, tudo que você vai ter, tipo, roupa que muda de cor. Ou então, sei lá, esses reloginhos que estão usando agora para calcular quantos passos você deu, qual a pulsação, qual a pressão. Então a tecnologia vai ser vestível.
Isso já é uma realidade muito forte. Nathan, sim, já é uma realidade forte. Uma
tendência, né, agora.
Não, eu digo até realidade mesmo, cara. Eu digo até, não digo nem tendência, eu digo realidade. Você citou aí a questão das pulseiras e relógios, cara. Isso aí já tá difundido demais. Teve até um exemplo de um cara que o relógio da Apple lá, o Apple Watch, meio que avisou que ele tava tendo um ataque cardíaco, entendeu? Então... é uma parada que você veste um relógio, você tá ali que vai tá cuidando da sua saúde.
E
também,
se eu não me engano, até uma ligação pra o 91 e salva a vida do cara. Pelo celular.
Isso, velho. Isso. Então, assim, é uma realidade, Nathan. Isso aí a gente já vê e entra naquilo que eu disse, né? Quanto mais confortável se tornar o equipamento pra pessoa, mais fácil ele vai ser difundido. Entendeu?
Exatamente.
Então, entra nisso aí.
Eu acho que uma outra questão que a gente pode atentar aí, não só assim, aquilo que eu tava falando do áudio, a sintetização de outras vozes, mas também para a própria interpretação, que é a questão do deepfake, né? Que é um conceito mais amplo do que só as paródias de usurpadora que a gente vê aí no Twitter.
Tá ligado? Mas é, cara, chega a ser até assustador, né, velho? A gente tá vendo essa situação.
Sim. Pois é.
Quanto perfeito fica aquilo ali, velho.
A gente pode ver hoje um programa de televisão, isso em 2020, a gente pode ver um vídeo de uma pessoa falando uma coisa que ela nunca gravou e nunca falou. Isso é meio assustador mesmo.
Num local que ela nunca esteve, que ela nunca viu a pessoa. É foda, pô.
Aí você vê, isso é a realidade hoje, né? Já é o que a gente imaginava, tipo, do futuro, lá em 1990. Agora eu queria aproveitar a deixa pra ir pros programas de TV da década de 90.
Eita! Uba, 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 é! Uba, 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 é!
Pra quem não viu aí, não ouviu aí o nosso balaio Grandes Duelos, certo, pessoal? Vocês terão uma ideia.
Eu vou pular a parte de Grandes Duelos.
Vocês terão uma ideia muito boa do que se passava na década de 90.
Mas vocês sabem qual era a novela que tava estreando em 90?
Solta a música aí, Goreto, pra gente ver, que eu não sei não. Hey! Hey, oh, hey, oh!
Um abraço pra Regina Duarte.
Opa, minha jovem!
Regina Duarte está em alta de novo, mas exatamente há 30 anos estava passando Rainha da Sucata. Aliás, a década de 90 que marcou muito, né, essa coisa das novelas. Em 1990 tinha muita coisa massa estreando, inclusive o Castelo Rá-Tim-Bum.
Sim.
Estreou no dia 5 de fevereiro de 1990.
Caralho, que foda, velho. Castelo Rá-Tim-Bum.
E aí estreou também o Globo Ecologia. Tem um bocado de programa que, assim, virou meio que marca da década de 90, que estreou ali exatamente na década de 90, 30 anos atrás. Em relação a programa de TV mais aqui de auditório, teve o famoso Escolinha do Golias, que foi a versão
Deep Web, né?
A versão proibidona da Escolinha do Professor Raimundo.
Depois vieram mais 85 versões, né, da Escolinha do Professor Raimundo.
Inclusive com o senhor Sidney Magal como professor.
Sidney
também.
Sidney Magal, Dedé Santana, esse povo aí.
Pois é. Em 90 tava estreando também uma novela que fez muito sucesso, chamada Barriga de Aluguel.
Eita.
enfim, foi uma época boa, assim, pra parte. Pantanal, velho. Pantanal é de 90 também.
Juma Maruá, famosa. Juma Maruá.
Pois é, aí você vê a diversidade que tinha ali de novela, de temas. Temas sociais abordados, não mudou muita coisa, não, assim, pelo menos em termos de novela, não, né? Pra hoje.
E menos novelas italianas, e enfim, com outros sotaques interpretados, todos eles por Tony Ramos da mesma maneira.
Sim. Mas. As mexicanas do SBT era década de 90, tipo Maria do Bairro, Mercedes, Maria das Dores, Maria Bernadette,
é,
Maria
Severina. É, finalzinho, é, eu acho que é a segunda metade, né, Ian? Aí eu acho que a gente pega a segunda metade da década de 90. Acho que a
segunda metade é de Chiquititas pra cá.
É. Televisa. Fez o convênio aí com o SBT e aí
foi. É.
Que vem. Massa na lote direto, o motoboy indo, descendo direto aqui. Pega e leva no canto pro outro.
O massa dessa época, assim, marcou muita coisa da gente, porque a gente era criança, né? E aí foi pegando essas coisas.
Fala a verdade, Natan, fala a verdade.
Criança era eu, Natan, que tinha até.
Ah, pô, em 90, eu tinha 6 anos só.
Eita, bicho mentiroso. Uh-huh.
Natan,
16, entendi agora. 16
anos. Não, 6 anos de formado.
Em 90, caceta.
6 anos tu tinha de curso de arte mídia em 90.
Ah, teu rabo. Ó, oh, teve um aqui, inclusive, que eu achei agora. O Fresh Prince of Bel-Air estreou em 1990, exatamente.
Eita, cara!
Não, Prince of Dory, Avalanche.
Aí, inglês fluente da Jamaica.
Pois é, oh, isso me remete a uma coisa.
Diz.
A gente tem nessa época várias séries, tudo que a gente ainda hoje consegue ver, se divertir e gostar e tudo.
Sim,
eu fico pensando, as séries que passam hoje, novelas que passam hoje, será que daqui a 30 anos a galera vai querer rever e tá vendo ainda?
Chaves, sim. Provavelmente.
É, não, Chaves é o concurso até 3.400. E é. Por aí.
Você de 2050 que está escutando esse programa e ainda não assistiu Game of Thrones, não assiste.
Não assista, né?
Só leia o livro, só leia o livro.
Cara, eu tive um choque de gerações hoje, que foi, não vou dizer a data, né, pra não datar, mas hoje, no dia da gravação, que no Twitter o cara tweetou a célebre frase do Chapolin, palma, palma, não criemos cânico, né?
Não priemos cânico.
É, então foi, exatamente, não priemos cânico, é isso aí. Então foi um cara, foi um...
Confira comigo no repente.
Sim. Temos o nosso Enzo, né? Daí da década de 2000 pra cá, né? Que é a explosão dos Enzos. Que foi olhar e comentou: cara, tu trocou o P pelo C na frase. Eu fiz, bicho, eu não tô acreditando que eu vi isso, tá ligado? O cara não tem mais a referência de Chapolin, tá ligado? Uma coisa que Natan, como disse aí. Uma coisa da infância da gente, que a gente...
É eterno, velho, é eterno.
É, não sabe nem o que é um abominável homem das naves.
Sim, um aerolito. Jamais vai saber o que é um aerolito.
Eita, aquele cromaquizão do Chapolin, é maravilhoso.
Sim,
véio.
Era lindo. Sim.
Melhor
sim.
Que tem o gato voando sentado.
Por falar em aerolitos e gatos voando, e os transportes, hein, velho? Será que... Onde é que a gente chega em 2050?
Rapaz, velho... Transporte.
Eu acho que vai ser tudo drone. Uma mochila de drone.
Não, é, velho.
Vai ter o Uber drone.
A gente sabe que a Amazon já tá fazendo entrega de drone, né? Nos Estados Unidos.
E a Uber já tem drone no Catar, já tá fazendo o teste com o Uber.
Velho, existe uma série também que eu aconselho até. Eu vi alguns episódios que é a Silicon Valley, né? Que é uma série massa. Que conta mais ou menos a realidade ali do Vale do Silício dos Estados Unidos, que é o coração da tecnologia do mundo, vamos dizer assim, né? Ali que sai
depois de Campina Grande, óbvio.
Sim, lógico. Mas, cara, lá a questão de transporte, o transporte autônomo já é uma realidade fodida, tá ligado? Então, já tem muita gente lá que se transporta totalmente com carro ali, sem motorista e tudo. E eu acho que a tendência... É, para 2050 aí de transporte, com a tecnologia da forma que tá, que já é realidade também, é o fim, olha, eu acho que não sei se todo mundo vai concordar, mas é o fim do transporte individual, cara. Eu acho que em 2050 todo mundo vai utilizar o transporte público.
Eu acho que não,
É, cara, é porque vai ser muito mais em conta, vai ser uma tecnologia mais segura.
E ainda tem aquela história, né? Se tá na internet é verdade, mas diz a lenda que a Google, ela já tem no lá no prédio dela, é toda utilizada carros sem motorista, né? Todo digitalizado.
Ah,
e
exatamente.
Diz na internet que a única vez que existiu um acidente foi porque um carro deu um probleminha técnico e precisou um humano dirigir ele. Aí bateu ele.
Teve o de Ana Maria Braga aqui também no Brasil, né? Que ela foi atropelada.
Que atropelou ela.
Eu acho, olha só, se a gente puder ver assim, em relação a futuro, beleza, a gente tá falando de carros que não vão ter motoristas, né?
As motos que são como jet skis.
carros que voam, talvez, sim, talvez carros drones, sim. Mas hoje, por exemplo, a questão do carro automático já é super popularizada. Antigamente você falava em um carro automático era uma coisa absurda.
Horrores, né? Horrores, é verdade.
Só o ricão americano que tinha um carro automático. Hoje em dia já tá mais popular, embora não acesse tanta gente. Uhum. Mas já tá mais acessível, já veio para vender, né, no concessionário em Campina Grande, que era impossível isso em 1990. Mas e em 1990, como é que vocês se transportavam?
Eu na barriga de manhã.
Rapaz, era numa Belina, era numa Belina, na Belina de Tio Assis, descendo ali a ladeira de Bananeiras, ele depois de uma garrafa de rainha na cabeça, certo? No porta-malas.
No porta-malas, clássico, clássico.
Isso, sem cinto de segurança e ele sobrando. A estrada era assim como ele transportava.
Eu vou dizer a você, Ted, que em Coité, até hoje é mais ou menos assim. É lógico que os carros evoluíram, mas o cara anda de cinto, o cara... Oxa, mostrado. Anda de moto e capacete, pra quê?
Velho, vocês lembram que era moda, assim, todo guri gostava de andar nas caçambas de caminhão com a mão pra cima, tudo.
Sim.
Sem capacete,
ou,
sem
na pampa, né?
Na pampa, isso.
Meu irmão, hoje em dia, se você fizer isso, você é preso, é multado, é rebocado. Sim.
Graças a Deus, né? Não.
Ainda bem, pois é, evita muito
que
acidente.
Que bom que isso aconteceu,
assim,
né?
A mudança do pensamento das pessoas.
Mas tá mudando isso aí. Agora, ó, guri que anda na caçamba da caminhonete é falta de um marimbondo.
Eu já levei uma abelhada no pescoço, bicho.
Quem nunca, é verdade. Bons tempos em que você arriscava a sua vida.
Eu vou puxar aqui a abelha que você falaram aí pra entrar na parte séria da coisa.
Extinção das abelhas.
Primeiro que 2050, a abelha já vai estar extinta.
Sim. E os koalas também.
O koala já extinguiu agora, já, mês passado. André, sem cantoria.
Desculpa.
Tá vendo a repressão André começou.
Não, foi porque André faz a trilha sonora do podcast na hora do trabalho.
Talvez.
Eu acho muito mais fácil. Faça, André, faça. Pode fazer.
Talvez o regime político do balaio em 2050 seja a ditadura, não é, senhor Nato Cirilo?
Não vai mudar, então não vai mudar nada, dado que é hoje.
Não, mas brincadeiras à parte, assim. A questão da extinção das abelhas já é uma preocupação real, né? As abelhas têm uma importância muito grande no ecossistema mesmo.
Polinização.
O que já é uma catástrofe. E aí eu comecei a ver algumas coisas que eu disse a vocês no começo do episódio dos relatórios da FAO. A FAO, que é uma divisão, acho, das Nações Unidas, que fala sobre alimentação, tal, que estuda essa questão de sustentabilidade. E aí, a primeira notícia que eu chego aqui, relatório no site das Nações Unidas aqui, em português. FAO avisa, né? Se o atual ritmo de consumo continuar, em 2050 o mundo precisará de 60% mais alimentos e 40% mais água, porque a população já vai estar beirando 10 bilhões de pessoas.
Tem uma estimativa que a partir de 2030 e pouco já vai ultrapassar 8 bilhões.
Pois é, então imagina que em 2050 a gente vai ter 10 bilhões de pessoas na Terra e para alimentar essa galera toda. Então muitas previsões são catastróficas nesse sentido de que ou a gente tem, por isso que você fala tanto de desenvolvimento sustentável, essa parada toda agora, ou a gente conserta agora, ou vai ser um caos social, assim, de proporções nunca vistas, assim, uma coisa meio assustadora.
Vai ter que comer gafanhoto, meu querido.
Isso, caramba, tu ia falar, eu ia falar exatamente isso, cara. Uma das fontes aí alternativas de alimento para o mundo, que a China já está desenvolvendo, é justamente as fazendas de insetos, cara. Inclusive, baratinhas, certo?
Sim.
Porque baratas, a reprodução da barata é algo extremamente rápido, e o valor energético, proteico da barata é muito alto. Pois é, jovens, temos um valor proteico muito elevado ali nos artrópodes. Então, é uma tendência. Outra tendência que eu vi, não é fake, eles, com essa questão que Ian citou também aí, a questão da biotecnologia aí, né, para desenvolver. Então, existem estudos para desenvolver carne em laboratório, certo?
Sim.
Então, é uma coisa, outra coisa aí que eles estudam para diminuir o impacto, porque é realmente a criação de gado, né? Ela tem um impacto muito grande no meio ambiente. Não é pelo peito da vaca, certo, meu povo? Que muita gente tem essa história, que é o peito da vaca, que não sei lá, mas... Questão de destruição de mata original para fazer os pastos e tal, então um impacto muito grande isso diminuiria.
Então, menos aqui no Brasil, que não tem.
Não, é porque o gado aqui no Brasil impera, né?
Mas eu digo a você que um quilo de chã de dentro feito em laboratório é o preço de uma picanha tradicional aí.
Ou não, né? Porque às vezes isso aí de início é em laboratório, Ian, mas a tecnologia pode, como eu disse, né? Como eu sou defensor, ela se populariza e vai para as grandes indústrias, né?
Adquirir não, mas essa... eu digo hoje em dia. Eu digo
hoje em dia, né? O preço, acho que é o preço do meu Celta, né? Ali que a gente pode pegar e trocar num quilo de chão de dentro.
Tem um sitezinho que ele faz uma análise assim de quanto o planeta está se consumindo. Aí ele fala assim, ó, por exemplo, em abril o ser humano já gastou o que deveria ter gastado em setembro, entendeu? Todo ano ele faz esse cálculo.
Que massa.
É, aí qual é a questão que eu acho que a gente tem que ter em mente? A gente sempre, quando vai fazer essas teorias, a gente pensa meio que teorias do caos, né? A gente pensa sempre que tudo vai piorar. Já tá ruim, mas pode piorar. Só que a gente também tem que... Eu sou um cara meio otimista e eu sempre boto um pouco de fé de ser humano. E eu acho que tem uma hora que chega no fundo do poço e só pode... Ou melhora ou se lasca. E tem que melhorar.
Exatamente, André.
Qual é a questão? O ser humano hoje, por mais... Pronto, hoje a gente tem 7 ponto alguma coisa bilhões de pessoas no mundo, que já é um número gigantesco. E o problema do mundo ter gente passando fome não é falta de comida. O ser humano evoluiu muito, principalmente na quantidade de produção. Então, comida para alimentar todo mundo tem. A questão é começar a ter bom senso e deixar de desperdiçar. Saber fazer a distribuição.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
A gente abusa de explorar matéria-prima, principalmente de país pobre, e esquece de devolver de alguma forma para esse cara, nem que seja com um prato de comida.
Inclusive, além dessa coisa da solução dos insetos, que é uma tendência para se comer mais insetos mesmo nos próximos anos, tem uma coisa chamada de alimento liofilizado.
Sim, sim.
Que são os alimentos que eles retiram toda a água desse alimento, né, e congelam, isso faz com que ele preserve mais tempo a comida. E no caso, quando você vai comer, você só acrescenta ele água, esquenta, etc, e come.
Isso é uma tecnologia encontrada muito...
No cuscuz.
No cuscuz também.
Exatamente, é um exemplo de cuscuz aí. Mas é bem para conservar a comida, né? Então você pode ter menos desperdício, como disse
o
André.
O que pode acontecer, que até o que Nathan falou aí, Nathan já tocou nesse assunto várias vezes, é encarecer o luxo da boa comida.
Isso,
no futuro, por exemplo, tem a comida sobreviva, tipo barra de cereal com proteína, o que você precisar para sua alimentação diária.
A famosa ração, né?
É, e se tornar caro o luxo de o cara comer alguma coisa com gosto de lagosta, gosto de caviar, como já é hoje. Entendeu? Pode ser que isso se torne ainda mais discrepante no futuro.
Não, mas isso hoje em dia, pô, isso hoje em dia já é claro. A gente brinca com caixão de gourmetização das coisas, mas a questão gourmet não é nada mais que isso, André. Você consegue ter alimentos ali, digamos, mais orgânicos, mais puros para fazer aquele alimento, e queira ou não queira, acaba aumentando em muito o valor do alimento, né? Então, futuramente vai ser exatamente isso. Vai ter aquela massa, aquela ração, como Nathan disse, e se você quiser algo de mais luxuoso, mais gourmet, você vai ter ali.
Rapaz, eu percebo até hoje em dia, que assim, quando eu era pequeno, eu me lembro que a gente comia muito carne vermelha de manhã, no almoço e no jantar, almoço e jantar.
Isso.
Hoje em dia a gente, tipo, come carne só no almoço, porque de noite não é hora pra comer carne. Aí,
sardinha.
E é muita carne branca, é muito peixe, porque faz bem. Eu desconfio desse discurso, assim, eu acho que é uma coisa muito voltada pra evitar mesmo esse consumo de carne, porque é caro, porque tá ficando cada vez mais elitista, sabe, o consumo de alguns tipos de comida.
Tu come carne na hora do almoço, bicho?
Carne de soja, pô.
Desde o ano passado que eu tô na base do frango. Foi, frango foi.
É, franguinho, aquele negócio. Mas é isso, pô. Isso é a questão da tecnologia ficando cada vez mais... As novidades tecnológicas, né? Ficando cada vez mais exclusivas.
Mas aí a gente cai no outro aspecto dessas projeções que são referentes ao clima, que é o aquecimento global.
Aí é uma
preocupação. E aí, aí tem uma outra preocupação, porque esse aquecimento global é aquela velha história lá do derretimento das calotas polares, papapá. E eu já achei aqui uma notícia dizendo que o avanço das águas do mar pode engolir territórios de 22 cidades de Santa Catarina em 30 anos.
Um abraço pra galera de Boa Viagem.
Abraço galera de João Pessoa, meu amigo, ali também, na pontinha.
Tem uma expectativa que em 2030 a Veneza já se torne inabitável.
Pois é, então é uma coisa que tá muito rápida, essa coisa do mar subindo, e essas cidades mais litorâneas ou que estão abaixo do nível do mar têm uma tendência a desaparecerem também.
É, pois é, e assim, aí eu entro na linha que André disse, que eu concordo mais com ele, a questão do otimismo, é que por mais que a gente tenha ainda líderes mundiais que vão de contra a essa tendência, mas hoje você já vê que é um tópico discutido ano a ano, tá ligado? Então já tem uma discussão, já tem fóruns que entram nessa briga, certo? Então eu sou otimista que a gente tá passando, chegando perto do fundo do poço, sabe? Que pode piorar um pouco, mas muito mais do que isso, eu acho que não.
Ainda em complementação a esse teu pensamento, eu acho que o pulo do gato do ser humano, para ele se ligar, vai ser quando começar a pensar de forma uníssona, de forma unificada. Deixar de fazer pensamento por país, cada um pensando na sua economia e escambau, e a ONU deixar de ser um fantoche e começar a atuar. Quando, pronto, a ideia da gente de filme. Quando vai fazer filme de futuro. Quando você pensa num planeta futuro, a gente pensa num planeta meio que unificado. É como se o planeta todo fosse um único país. Eu acho que o mundo vai começar a ter esse pensamento quando for assim.
Ou Mad Max, né?
Mad Max. Mas sabe quando é que isso vai acontecer? Do mundo inteiro se juntar? O Watchmen já respondeu essa pergunta.
Pois é.
Quando vier uma ameaça externa, então tem que vir ET nessa porra.
Ou se não, se vocês não perceberam que temos um agente do mal aqui nesse podcast, o cara já disse que colocaria um chip embaixo da sua pele. E acaba de dizer que quer um governo unificado. Então quem vai ser o líder desse governo unificado, jovens?
Besta quem fera.
Exatamente, o anticristo, tinhoso, o cabarruim. Vocês estão vendo aí? André, eu voto por André não participar mais de balada. Eu tô com medo.
Tá ligado que eu tira, mudando aqui, falando sobre tecnologia. Eu recebia salário até um tempo atrás em um banco que a pessoa sacava botando na palma da mão. Aí tinha um cara que trabalhava comigo que era bem religioso, que ele falava: rapaz, tu bota tua mão, isso aí é o sinal do Satanás, visto que tu tá vendendo sua alma a cada salário que você pega.
Tá vendo, Natan? Sinais, Natan, sinais.
Onde pararemos, meu Deus?
Sim.
Eu te peguei meus exames hoje, eu não cheguei nem em 2050, bicho, já aceitei isso.
Cara! Caceta, André!
Assustou, André!
LDL mata, colesterol LDL mata.
Sim, normalmente sim, André.
Mas o seu LDL tá todo na bunda, relaxa.
Eu acho engraçado é o contexto desse negócio. Sim. Pra quem tá ouvindo.
Enfim.
Enfim mesmo, né? Pode continuar.
Enfim, galera. É isso aí.
Eu tava brincando até. Eu vou sobreviver, fique triste não.
Eu queria fazer uma discussãozinha assim, só pra gente encerrar.
Olha.
Tá as três décadas aqui na mesa pra a gente eleger a melhor.
Vixe Maria.
Considerando 2050 fácil.
Considerando as perspectivas, considerando o que a gente tem hoje, considerando o que a gente já viveu em 90, o que é melhor?
Eu acho que se a gente conseguir chegar em 2050, a gente tem que ter melhorado. Então,
eu acho também. Eu acho também, cara. Eu acho que a tendência, como ia dizer, a gente chegar, é melhorar, né? A não ser que aconteça algo
que piore.
Aí meu voto fica nulo.
A não ser que piore.
Aí exatamente, eu acabo de anular meu voto, Ian. Muito bem.
Sabe o que é pior? É porque se a gente chegar em 2050, a gente ainda não vai estar aposentado.
Caralho. caralho.
E olhe, meu caro ouvinte, que eu pago INSS desde 16 anos.
Ei, bora brincar de cápsula do tempo do balaio. Cada um fala em uma frase rápida para o seu eu de 2050.
Boa, boa, boa.
Boa, vamos lá. Vamos pensar agora.
Musiquinha de elevador agora, por favor, enquanto pensamos.
Só vou botar essa música porque eu sei da limitação cognitiva de todos vocês para improvisos.
Prezado Ian do futuro, nunca pague o mínimo da fatura de cartão de crédito.
Meu Deus do céu.
Prezado André do futuro, tenho certeza que nesse ano o Palmeiras ainda não tem Mundial.
Boa, 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 André, boa, André. Boa, 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 boa.
Prezado Natan do futuro, você já casou, meu filho? Tá na hora, né?
Vamos lá.
Deixa a sopa, Luísa, também.
Eu vou deixar. Prezada Luísa.
Ai, meu, peraí, para. Tem que botar uma musiquinha triste agora, vai.
É.
Vai ser emocionante. Vai ser emocionante.
Triste, porra.
Não, aquela musiquinha emocionante, emocionante. Vai, vai. Tá.
Prezada Luísa, ao lado do seu papai existe um tutorial de como arrancar as raízes da sua cadeira. Por favor, execute para mantê-lo vivo. Um beijo.
É pra Luísa 2050, né? Então, prezada Luísa, pode começar a namorar hoje.
É, opa, André, muito obrigado. Muito bem, muito bem.
Peraí. Falando em namoro, vamos desejar algo pro Simba do futuro?
Sim.
Vamos.
Mas no ritmo que ele vai, tem que ser no máximo Simba de 2022, 2023. Mais do que isso, é querer demais.
Prezado Simba de 2050, eu sei que você não chegou até aqui. Tchau, meu povo, valeu, manda mensagem pra gente aí no e-mail balaiopodcast@gmail.com. Fala com a gente aí, segue a gente nas redes sociais e compartilhem o balaio.
Isso valeu. Aí, Natan, valeu, meu povo, beijinhos de luz e até a próxima, com menos grito, espero.
Tchau, tchau, galera, espero que o cara que não sabia ouvir o programa tenha aprendido sim. Com o Ted e agora consiga ouvir.
Sim.
Por hoje é só, valeu, falou, prego batido, ponta virada. Eita, eu troquei. Valeu, falou de novo.
Prezado Simba do futuro, eu sei que não deu pra você gravar de novo, mas apareça.
Tchau, Ian. Eita, ele fez...
Eita, viu? Ele foi um chiado.
Mesmo,
quase. Foi.
Confira comigo no replay.
Tchau, Ian.
Prezado Ian do futuro. Hoje é 2050, tivemos o seu primeiro tchau.
A gente já teve um
Foi, temos um chiado aí.